O álcool gel virou centro das atenções nas medidas de higiene pessoal para a prevenção ao novo coronavírus. De uma hora para outra, o produto sumiu das prateleiras de farmácias e mercados. Quem ainda encontra o produto à venda relata casos de aumentos abusivos de preço. Por outro lado, o governo do estado, em acordo com a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, anunciou que na próxima semana os supermercados vão vender álcool gel sem margem de lucro para que todos possam adquirir o produto. Nas redes sociais, até receita para a fabricação caseira do álcool gel. Para a gente falar de tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio a professora Marilisa Guimarães Lara, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP, em Ribeirão Preto. Professora, boa tarde, obrigada por ter aceito o convite da gente.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Professora, de repente o álcool gel virou o grande aliado na prevenção ao novo coronavírus.
Sim, ele está sendo indicado para prevenção, tá? Ele realmente tem a atividade, mas ele não é a única opção para prevenção.
Tá, mas qual que é a eficácia do produto? Ele é mais eficaz, por exemplo, do que lavar as mãos com sabão?
Não, ele tem. Você consegue se proteger da mesma maneira lavando as mãos com água e sabão. É, de maneira até mais eficiente, tá? O álcool gel, ele também tem eficiência, mas ele é mais indicado quando você não consegue lavar as mãos. Então, se você chega em casa, tem a pia, tem água, tem sabão, consegue ficar um tempo fazendo isso, você vai conseguir se proteger perfeitamente. Agora, se você estiver na rua, você não tem a pia, você não tem o sabão, então aí você, na ausência de condições de lavagem de mãos, aí você deve utilizar o álcool gel.
Não, mas na possibilidade, nas duas opções ali, é sempre não, a preferência por lavar as mãos.
As mãos, com água e sabão, vários minutos, né? Não é uma lavagem rápida, uma lavagem cuidadosa das mãos vai te proteger da mesma maneira.
Perfeito. E a gente vê circulando aí nas redes sociais a receita de fabricação caseira de álcool gel. Isso funciona, professor? Tem gente que indica o uso até da gelatina, aquela neutra, sem sabor, tudo tal, para dar consistência do gel. É. Funciona, professora?
Olha, eu acho temeroso divulgar essas receitas, tá? Todas elas, eu vi algumas, eu vi a de gelatina, eu vi de pegar gel de cabelo e colocar álcool no gel de cabelo, tá? Todas elas têm, assim, por que que apareceu isso? Porque o álcool gel, como que é a formulação dele? Ele é álcool e tem um espessante para engrossar, vamos dizer assim, né? E formar o gel. A gelatina é um espessante que é utilizado, mas não é o espessante mais adequado para a formulação do álcool gel. Certo. Tá? Então, esse de gelatina seria assim, vamos usar a gelatina porque ela também espessa. Tá? Só que o grande problema é, se em casa você consegue deixar o álcool na concentração exata que ele é eficaz.
70%.
Tá? Então, a minha preocupação dessas fórmulas caseiras não é nem o espessante, tá? Que também não seria o mais adequado no caso da gelatina. Mas é que eu acho difícil que a pessoa em casa consiga, porque aí mistura um copo disso, um copo de água, não sei quantos de álcool, que ela consiga chegar na concentração de 70%, que é a concentração que tem eficácia.
E para chegar nessa concentração de 70%, é o próprio álcool, quando ele é fabricado, ele sai nessa proporção?
Não.
Nessa proporção.
Não,
ele passa por um processo.
Ele passa por um processo. A gente mistura com água, mas tem que calcular, existem cálculos, porque assim, não é uma mistura simples, 70 de álcool e 30 de água.
Certo.
Tá? Porque existe uma contração de volume quando você mistura álcool e água. Então, quando a gente prepara o álcool 70, a gente faz alguns cálculos para ter a quantidade exata de álcool e de água, faz a mistura, depois a gente mede a concentração com o alcoólmetro para ver se ele... Sabe aquilo que fica do lado do posto de gasolina? A gente tem um equipamento do mesmo modo, né? Para ver se a concentração realmente está a 70.
Certo.
E em casa, você não vai ter nada disso.
Quer dizer, você não vai ter condições de medir em casa
de
a concentração
em
do
casa,
álcool.
É.
Então, você pode estar perdendo tempo, investindo em coisa
Sim,
que não é
você
adequada,
pode
né?
estar fazendo um produto que não vai estar na concentração 70%, tá? No caso do gel de cabelo, diluir em álcool, tá? No gel de cabelo, geralmente o polímero que a gente usa nele, o espessante, é o mesmo do álcool gel.
Uhum.
Mas ele já vem hidratado, então ele já tem água ali. Se eu coloco álcool ali, eu não vou ter como, eu vou colocando álcool no gel, eu não vou ter como saber se a concentração final. Então, esse é o risco dessas preparações caseiras.
Perfeito. Na falta do álcool gel, o álcool comum ele substitui? Esse que a gente compra no supermercado normalmente vem com 46% de concentração.
Não, 46% não é eficaz.
Então tá? é perder tempo, chegar em casa e achar que com o álcool que você pega...
É perder tempo, você passar o álcool vai irritar a sua pele, você vai começar a manipular muito álcool e pode ter problemas de acidentes.
Uhum.
E não adianta, tá? A eficácia é quando você tem a concentração de 70%.
E não é simples de chegar nessa concentração, né?
Dentro de um laboratório é simples.
Tudo bem.
Não é um produto muito complicado, mas para fazer em casa, a gente não recomenda, porque é complicado você garantir essa concentração de 70%.
Agora, também não ter o álcool gel não significa o fim do mundo,
Não significa o fim do mundo, porque você tem outras opções, tá? Dentro de casa, você tem como lavar as mãos. E você pode ter, agora, né, em função de tudo isso, a Anvisa liberou a venda de álcool 70 líquido nas farmácias.
Perfeito.
Porque o grande problema que aconteceu é que começou a faltar matéria-prima nas farmácias para a gente fazer o álcool gel, por causa dessa corrida toda. Tá? Em função disso, agora você consegue comprar em embalagens pequenas o álcool 70. No supermercado você compra só álcool de 46. Graduação 46.
Isso.
E porque era proibido pela Anvisa desde de 2013, que a Anvisa proibiu por conta de acidentes, né? De queimadura, de incêndios. Mas, dada a emergência do momento, foi liberado para que as farmácias preparem tanto o álcool gel, se elas conseguirem, se elas tiverem as matérias-primas, mas também o álcool 70.
Que ela venda o álcool líquido
70. Líquido 70. Tem várias formas, tá? Alternativas. Tem o álcool 70, tem líquido, tem o álcool 70 glicerinado, que é para não ressecar tanto a pele,
uhum.
Tá? E o álcool gel mesmo.
Tá,
e
se você não tiver álcool gel, se a gente não tiver álcool gel em casa e comprar o álcool líquido a 70%, ele tem o mesmo efeito?
Sim.
Não necessariamente por conta do gel?
Não, se ele tiver a 70%, sim. Uma pequena desvantagem é risco de acidente,
tá?
De queimaduras, e ressecar um pouquinho mais a mão, mas você pode resolver isso passando um hidratante depois.
Certo, a Anvisa liberou as farmácias
temporariamente.
Foi na normativa que foi publicada ontem,
foi
divulgada ontem.
Isso.
E que outras novidades traz essa normativa? Ou só
não,
libera,
só isso.
Só fala da liberação
só
da venda
fala
do álcool
da liberação
70%.
Do álcool líquido a 70%. Temporário, tá? Nesse período como
crise,
alternativa.
Certo.
Quando não se conseguir fazer o álcool gel.
Certo. Também me parece que permitiu que as usinas de álcool produzissem e distribuíssem nos hospitais, tal, o álcool a 70%, né?
Sim.
E transportasse. Isso é bom porque garante um abastecimento, uma cadeia de abastecimento aí do produto, né, professor?
Como alternativa. Porque a gente também está com problema de matéria-prima para comprar o espessante do gel. Porque foi uma demanda, assim, de uma hora para outra, né? Então, pegou o mercado meio de surpresa.
Bacana. Professor, que mais observações a senhora gostaria de fazer nesse momento em que a gente fica preocupado com a higiene em não pegar o coronavírus? Por exemplo, o uso de luvas plásticas previne bem?
Previne, né? Tá. Mas...
Se eu não tiver, por exemplo, eu vou sair, eu não sei como é que vai estar na rua, eu preciso sair, eu posso sair com luvas plásticas? Porque aí chega em casa, descarta essa luva.
Eu acredito que sim, mas se você souber, descartar essa luva,
tá.
Né? Porque também não adianta você estar com a luva e esquecer e passar a mão no olho.
Uhum.
Né? Porque se você se contaminou, se você teve contato com o vírus, mesmo que esteja com a luva... Se você põe a mão no olho ou na boca, você vai se contaminar do mesmo jeito.
Uhum.
Né?
Lavar o rosto também, quando você lava a mão, lavar o rosto é aconselhável?
Com as mãos limpas primeiro,
com as mãos,
né?
Limpas, isso. Você limpa as mãos,
sim.
Tudo, depois você
lavar
lava
muito o rosto.
Tá.
Lavar muito o rosto.
E lavar e deixar o sabão secar na pele do rosto, você
não
precisa
tem
chegar
necessidade.
Nisso?
Não tem necessidade.
Porque aí
tá?
Eu...
Fazer uma lavagem cuidadosa. É claro que não é assim, pôr o sabão, dá uma esfregadinha. Fazer uma lavagem cuidadosa... Né, demorando alguns segundos,
esfregando
você consegue
bem, passando bem sabão.
Isso, você consegue se proteger.
Ah.
E eu, assim, volto a insistir na questão de que o álcool gel não é a única opção, tá?
Uhum.
A melhor opção é você lavar as mãos com cuidado. E usar o álcool gel quando não for possível lavar.
Perfeito,
as mãos.
Lavando as mãos em casa com sabão, deve-se secar na toalha que fica pendurada ali ao lado, ou é melhor uma toalha de papel e você joga fora e descarta?
A toalha de papel, nesse momento, seria...
mais adequada.
Seria uma, uma boa ideia. Certo. Ou, no caso, que troque a toalha de pano com grande regularidade, assim, todo dia.
Todo dia.
É, todo dia. Que evite, assim, quando você chega da rua, esse lugar onde você lava a mão... trocar com mais frequência ainda, né? Sempre que chegar da rua, você usar o mesmo local para lavar a mão, e aí esse local você higieniza com mais frequência.
Bacana. Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer aqui a professora Marilisa Guimarães Lara, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, dando aqui para nós dicas importantes sobre o álcool gel. E não é para sair fabricando álcool gel em casa, hein, pessoal? É bom prestar atenção nisso, né, professora?
Não tem necessidade, é mais seguro a gente usar as alternativas que a gente tem hoje.
Tá dado o recado, então. Obrigado, professora.
Muito obrigada, eu que agradeço.